Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados no Áudio Ativo. Sou Pedro Tavares e hoje é terça-feira e estamos aqui ao vivo, precisamente às 11 horas e 47 minutos, para aquele nosso encontro semanal, finzinho da manhã, início da tarde. E hoje, a primeira terça-feira e o primeiro giro de notícias de 2022. Um feliz ano novo para todos vocês, que seja um ano aí de muitas conquistas, muitas realizações e muito sucesso aqui para a gente na Áudio Ativo, né? Já começando aí com dois programas novos, o Café com Novela, o Biblioteca, que já tem programa novo, vai sair dessa semana, na semana que vem, e que seja também um ano em que a gente traga aqui notícias, fale de notícias melhores, principalmente relacionado à auditoria de saúde, né? Foi um 2020 e um 2021 muito pesado nesse sentido, então a gente torce aí para notícias melhores. E hoje quem está dividindo a bancada virtual comigo é um nome já conhecido da Áudio Ativo, já participou algumas vezes aqui do Giro de Notícias, mas que está estreando na bancada virtual, a minha amiga Giulia Mignone. Bom dia, Giulia!
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias. Hoje, 4 de janeiro de 2022, faltam 361 dias para terminar o ano e faltam 67 dias para o fim do período letivo na UFRJ. E aí, Pedro, conta pra gente, como foi seu final de ano? Deu para dar aquela descansada?
Deu para dar descansada, Júlio, mas acredite ou não, eu peguei Covid, cara. Logo depois do Natal, peguei a doença, não tinha pegado aí desde o início, né? E já estava vacinado com as 3 doses, mas acabei pegando. A gente acredita que tenha sido aí essa variante nova, né, a variante Ômicron, pelos sintomas e pela rapidez do contágio, mas já estou me recuperando hoje, aí já trazendo uma notícia fresquinha, notícia boa. Fiz o teste logo antes de começar aqui o programa, deu negativo, teste rápido, então notícia boa, mas passei o ano ali isolado em casa, se vi os fogos aqui da minha varanda para me recuperar da Covid, e muita gente está pegando. Nessa virada de ano aí, tem que se cuidar, mesmo que com os sintomas mais leves, mas a pandemia não acabou.
É, realmente é uma situação preocupante esse aumento de casos, né, com a nova variante, mas, graças a Deus, vai ficar tudo certo e você já está pouco melhor. E o que está contando agora, né, é aquela expectativa para o retorno às aulas da UFRJ, principalmente as aulas presenciais, prevista ainda, né, para o primeiro semestre desse ano.
É verdade. A gente espera aí a expectativa no próximo período já começar 100%, né? E agora, em janeiro, já ter algumas experiências ali de aulas presenciais. Inclusive, eu tô inscrito em uma delas, estou ansioso para esse momento.
Todos estamos. Bom, agora vamos ver o que tem de data comemorativa no dia de hoje. Bom, hoje é o Dia Mundial do Braille, né? O Braille, que é esse sistema de escrita super importante para a inclusão dos deficientes visuais. Hoje também é o Dia Nacional da Abreografia. Essa é uma técnica médica, né, que permite transferir as imagens das radiografias para um papel fotográfico. É também o Dia do Hemofílico. Esse dia que é voltado para conscientizar sobre essa condição que afeta tanta gente, né, e é caracterizada pela dificuldade de coagulação sanguínea. E exatamente no dia 4 de janeiro de 1875, estava sendo fundado o jornal O Estado de São Paulo. Estaria completando, então, 147 anos, quer dizer, está completando, né, 147 anos hoje. E, infelizmente, também foi nessa data que a gente se despediu do cartunista Enfield, né, que faleceu em 1988.
Grande Enfield, né, presente na célebre música Bêbado Equilibrista, que sonha com a volta do irmão do Enfield, o Betinho, que estava exilado. Então, aí, nossa homenagem ao Enfield. Grande sucesso de Aldir Blanc, Bêbado Equilibrista, sendo lembrado aí por essa data triste, né, do falecimento do grande cartunista, mas que é lembrado aí nesse grande sucesso da música brasileira. Bom, agora vamos para a leitura das capas, de duas das principais capas dos jornais do nosso país, começando aqui com O Globo. Aumento de casos de Covid provoca corrida por testes. Média móvel de novas infecções cresceu mais de 100% em 14 dias. O que mais aqui? 5G pode interferir em sistemas aéreos. Apple vale mais que dobro do PIB do Brasil.
Bom, partindo agora para o jornal O Dia. Confira quando o INSS vai pagar valores com reajuste. Bolsonaro é internado e pode ser operado. Gripe. Vacinação agora só no mês de abril. Obras da milícia são demolidas na Muzema.
11 horas e 51 minutos. Hora de saber o que é notícia nos três poderes.
Política. Os três poderes no seu rádio.
O governo aumenta limite para compras do exterior trazidas na bagagem.
O valor máximo que um brasileiro pode trazer de mercadorias importadas sem ser taxado subiu de 500 para $1,000.
Essa medida vale para produtos adquiridos das chamadas free shops e levados na bagagem de mão.
A alteração ocorreu na virada do ano e consta como uma das mudanças realizadas pelo Ministério da Economia.
Bom, agora eu vou chamar nosso repórter Gabriel Ikegami, que vai falar um pouco sobre a internação do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Após problemas de saúde e uma internação, Bolsonaro apresentou melhora de um quadro de obstrução intestinal. Essa evolução foi afirmada pela equipe médica, que o atende no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Anteriormente, o presidente estava de férias em Santa Catarina, quando, no domingo, começou a sentir um desconforto na região do abdômen. Já no dia seguinte, ele recorreu à ajuda médica. Está sob cuidados desde então. Sabe-se que o motivo dessa internação foi o mesmo de 6 meses atrás, momento em que Bolsonaro passou por uma cirurgia. No entanto, acredita-se que esse fato não venha a se repetir. Vale relembrar que as férias do presidente foram marcadas por muitas críticas nas redes sociais, principalmente pelo fato dele não interrompê-la para acompanhar a situação da Bahia, que sofre com fortes chuvas e alagamentos. Gabriel Ikegami, para o Giro de Notícias.
Muito obrigada pelas informações, Gabriel.
E a PRF libera o balanço da operação do Ano Novo das rodovias federais. Lavínia Rezende.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
Bom dia, Pedro. Bom dia, Júlia. A Polícia Rodoviária Federal encerrou às 11h59 da noite de domingo, dia 2, a Operação Ano Novo 2022. Com reforço nas fiscalizações, priorizando pontos e horários estratégicos, a operação teve como objetivo reduzir a gravidade de acidentes de trânsito e aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A queda entre os acidentes de trânsito durante o feriado foi de 17%, o que revela uma maior prudência por parte dos motoristas durante esse período. Já as infrações de trânsito mais cometidas foram a não utilização da cadeirinha, com aumento de 153%, a não utilização de capacete de segurança, 52%, os de alcoolemia, 167%, ultrapassagem, 192%, e a de dirigir não utilizando cinto de segurança, 75%. Ao todo, foram detidas 27 pessoas por diversos crimes e foram recuperados 9 veículos provenientes de roubo ou furto.
Previsão do tempo.
Na verdade, é daqui a pouquinho a previsão do tempo. Antes, vamos atualizar aqui como é que está o trânsito na cidade do Rio de Janeiro.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
Falando da Avenida Brasil, no sentido centro, o motorista pode encontrar ali um pouquinho de retenção na altura de Manguinhos para o acesso à Ponte Rio-Niterói. Falando da ponte, então, para o motorista que está indo sentido Niterói, ele encontra um pouco de retenção também na altura da Praça do Pedágio até os acessos. Segundo a Ecoponte, o tempo de travessia é de 15 minutos. Já no sentido Rio, fluxo normal, 13 minutos de travessia. Falando da linha amarela, nos dois sentidos, tanto no sentido Fundão quanto no sentido Barra, o trânsito é bom, de acordo com a Lanza. Falando agora da Zona Sul do Rio, para o motorista que está indo da Zona Sul em direção à Zona Oeste e está passando ali pela Lagoa, a melhor opção é pela Avenida Borges de Medeiros. Tá, tem um pouco de lentidão ali na Rua Jardim Botânico, na altura do Parque Laje. Então, a melhor opção para o motorista é seguir pela Avenida Borges de Medeiros. E agora sim, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para hoje no Rio.
Previsão do tempo.
Terça-feira, 4 de janeiro de 2022. O dia amanheceu nublado na cidade do Rio de Janeiro e permanecerá instável devido ao alto calor e à alta umidade. A temperatura máxima hoje será de 37 graus e a mínima de 24. risco de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a forte no período da tarde. Os ventos serão fracos a moderados. No resto da semana, as temperaturas pretendem ter máximas de 29 e 28 graus, com risco de chuvas ao longo dos dias. No final de semana, a previsão é de céu nublado novamente, trazendo temperaturas mais baixas de 25 a 23 graus.
11 horas e 56 minutos, vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Sobe de 0,7% para 9,6% a taxa de positividade dos testes para Covid na cidade do Rio nos últimos dias.
A pasta também contabiliza 94 casos suspeitos de infecção pela variante Ômicron, além de um caso confirmado por sequenciamento genômico.
A Associação Hospitais Rio de Janeiro, que representa a rede privada, né, disse que também registrou aumento de testagens positiva na última semana. A maioria dos casos é leve e de pacientes já vacinados, enquanto as internações são de pessoas que não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal.
A orientação da Prefeitura é que cariocas que passaram Réveillon fora da cidade e estão com sintomas gripais procurem atendimento para testagem nas unidades de atenção primária do município ou nos centros de atendimento a pacientes com síndrome gripal. Agora eu vou chamar nossa repórter Amanda Moreira, que vai nos atualizar sobre a vacinação em crianças. Bom dia, Amanda.
Daqui a pouquinho a gente traz as informações com a Amanda sobre a vacinação. Enquanto isso, vamos falar do painel de Covid, né? A gente sempre acompanha o painel de monitoramento do Estado em relação à Covid-19. E um dado alarmante, né? Nesses últimos dias, a gente acompanhou uma disparada de casos se comparado à última semana. Com apenas 59% dos municípios informando os dados, né? A gente teve um registro de 3.938 casos. E nas semanas passadas, nesse último mês, a gente registrava ali números em torno de 200 casos, 100, às vezes 100, no máximo 400. Então, um aumento muito expressivo com esses dados consolidados no dia de ontem, né? Vale ressaltar que essa análise é feita no dia de ontem, ainda não tivemos informações sobre hoje. No fim da tarde, esse site costuma ser atualizado. Então, as informações que a gente teve foram atualizadas ontem à tarde para a noite. Mas fica aí também registrado que nenhum óbito foi confirmado, né? Taxa de ocupação de leito abaixo de 10%, de UTI em 6%. Então, ainda tem aí a questão, um lado positivo nesse sentido, claro, representado aí pela vacinação. Então, muito importante se vacinar. Eu falo por experiência própria, como eu falei no início do programa, eu peguei a Covid e tive, ainda fiquei mal, assim, perdi o paladar, perdi o olfato, e com as três doses, imagina se não tivesse vacinado. Então, muito importante vacinar, a gente está vendo aí cada vez mais pessoas confirmando, hoje mais três amigos me mandaram aqui, falaram que está com Covid, e que estão sem sintomas, ou seja, efeito da vacina, né, Júlia?
Com certeza. Realmente é preocupante, né, esse aumento de novo nos casos, e é importante ressaltar que justamente as medidas de prevenção, né, como o distanciamento social, o uso de máscaras e principalmente a vacinação é muito importante. Mas e aí, Pedro, você acha que esse aumento já é reflexo das festas de fim de ano?
Eu acho que sim. Eu não diria que é do Réveillon, acho que ainda é muito recente, mas se a gente pegar começando do Natal, né, eu acho que já é reflexo sim. No meu caso, eu não fui o único da família que ficou infectado. A infecção ocorreu no Natal, né, na celebração do Natal. Então, já é reflexo sim. Eu acredito que talvez isso aumente, né? O que a gente está ouvindo é que os casos vão aparecer, mas a tendência é óbitos praticamente zerados, né, como a gente está vendo aqui pelo painel de monitoramento, e sintomas leves para aqueles que se vacinaram, internações, casos graves em pessoas que não estão com o esquema vacinal completo ou que não se vacinaram, né, e casos mais leves, aí sim, agora sim a gente pode falar que é uma gripe, né, a tendência é que ao longo dos meses, ao longo dos anos, se torne uma gripe que a gente vai ter que conviver, mas ainda precisamos nos cuidar, né. Porque, como eu falei, eu com as três doses fiquei mal. Então, muito importante aí a gente ainda continuar com os protocolos, mas e de alerta ligado, né? De alerta ligado porque ainda não acabou. E essa variante está chegando. A gente recebeu muitos turistas, ocupação hoteleira aí passando de 96% na cidade do Rio. Muitos turistas na cidade trazendo essa variante, né? ouvi também muitos relatos de pessoas que encontraram parentes vieram da Europa, né, encontraram parentes da Europa que vieram passar o Natal aqui e logo depois pegaram. Então, assim, a probabilidade é que realmente haja essa troca. E no carnaval mais ainda, né? Ainda está se discutindo aí, alguns blocos cancelaram. O que você acha disso? Você acha que tem chance aí de ter? A banda de Ipanema, por exemplo, já cancelou, né?
Eu acho que essa situação do carnaval ainda está muito incerta, para falar a verdade. Eu ouvi alguns relatos de pessoas que realmente acreditam que o carnaval vai acontecer com os blocos, enfim, com as bandas. Mas eu, particularmente, acho que ainda não é o momento. A gente tem que ficar de olho e, principalmente, se cuidar, porque, infelizmente, a pandemia ainda não acabou.
Pois é. Eu não acredito que a gente vá chegar a um estágio como ficou no ano passado, justamente por isso, né? Acho que as internações serão muito menores, o número de mortes muito menores, mas é de se ligar o alerta, porque as pessoas ainda estão sendo contaminadas. Então, ficar com o alerta ligado, né? Acho que esse Réveillon vai servir para isso e talvez interfira no carnaval. Já temos o áudio da Amanda ou daqui a pouco a gente chama? Então daqui a pouco a gente chama a Amanda aqui para falar de vacinação em crianças, né? Bom, agora vou chamar o meu amigo Hugo Senna, que já está aqui com a gente, para falar de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha. Gostamos de você.
Esporte. Fala aí, Hugo. Bom dia,
Pedro. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Pois é, esse início de ano, né? Os times cariocas também ainda estão embalando ainda. O futebol carioca ainda está meio paradão, que início de temporada, mas é normal. Vamos começar pelo Flamengo. Representação do elenco do Flamengo começa nesta segunda-feira. 14 jogadores passaram por avaliação física e exames médicos. Neste início, apenas João Gomes, Ramon, Lázaro e Noga se representaram de mais conhecidos da torcida. O grupo principal retorna das férias no dia 10 de janeiro, mas Gabigol decidiu se representar mais cedo hoje e chegou ao Ninho do Urubu nesta terça-feira. Já o novo treinador do Flamengo, o português Paulo Souza, depois de toda aquela novela, chega ao Rio nos próximos dias para começar os trabalhos. E no mercado de transferência, o clube começa a se movimentar. Voltando a falar de Gabigol, o Flamengo recusou a proposta do West Ham pelo jogador. O clube inglês ofereceu 6 milhões de euros para ter o jogador por 18 meses. A oferta foi recusada no mesmo dia. E Thiago Maia deve permanecer em definitivo no Rio. O Flamengo tem negociação avançada com o Lille da França para comprar o volante por 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. E falta acordo também na forma de pagamento para o jogador assinar por 4 anos. Falando de saídas, o volante Hugo Moura e o atacante Vitor Gabriel estão próximos de serem emprestados. Hugo deve ir para o Atlético Paranaense e Vitor Gabriel para o Juventude. Falando do Fluminense agora, o outro carioca da Série A, além do Botafogo, as transferências continuam quentes para o tricolor carioca. O Fluminense vence concorrência de Santos, América Mineiro e Fortaleza e está perto de anunciar meia Natan. O jogador estava no Atlético Mineiro e chega por empréstimo de 1 ano. Nos últimos dias, apenas Fluminense e Santos brigavam pelo jogador e pesou a favor do Flu, o clube estar na Libertadores e o aumento salarial oferecido. Até chega para assumir uma posição muito criticada pela torcida. A posição do camisa 10 era ocupada por Gans e Casares, mas esses jogadores nunca convenceram os torcedores. Além de Natan, outro que está chegando é David Duarte. O zagueiro ex-Goiás assinou por 4 anos e se torna o 7º zagueiro do elenco tricolor. E além desses dois, outros que são negociações avançadas, mas que ainda não estão completamente sacramentadas, o lateral Cristiano e o atacante Germán Cano também estão próximos de serem jogadores do Flu. Para o lateral, falta resolver imbrólios entre os clubes que detêm os direitos do jogador. Com Cano, o caso é mais simples, a tendência é ser anunciado nos próximos dias, resta finalizar os últimos detalhes burocráticos para ele finalmente ser anunciado. O que você acha dessas movimentações do Flu, Pedro? Acredita que o tricolor possa brigar por títulos em 2022?
Olha, eu acho que sim. O Cano, que está para ser anunciado hoje, né? Eu li em alguns lugares que já estava movimentação para ser anunciado hoje. Estou achando interessante as contratações do Fluminense, lembrando que já Felipe Melo, né? A gente já havia dito aqui no programa também, confirmou. Está montando um elenco forte, um elenco bom, Cano experiente, 34 anos. Então, é um bom reforço para o Fluminense. E assim, eu gosto desse início de ano que a gente faz as previsões, né? Eu costumo brincar de colocar os times nos potes, né? E aí, se a gente botar de maneira geral no pote 1, que seria para brigar por título, estaria Atlético, Mineiro, Palmeiras e Flamengo. E aí, no pote logo abaixo, eu acho que o Fluminense já entraria. Ali com times talvez como Corinthians, não sei, até de Paranaense. Eu acho que o Fluminense está nesse pote. Ainda não está no nível desses três primeiros. Na minha opinião, ainda longe. Mas pode brigar, sim. Como você bem lembrou aí, o Fluminense está na pré-Libertadores, que já começa esse mês, né? Não é isso?
Sim, Pedro. Sim, começa já no próximo mês. E o Fluminense tem tudo para fazer um bom ano, né? Se a gente pensar do ponto de vista de resultado, o Fluminense chegou nas quartas de final da Libertadores, mas que o detalhes não chegou à semifinal. Perdeu na Copa do Brasil pro campeão, né, que foi o time do ano, pro Atlético Mineiro, e conseguiu Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, um elenco que já tinha, assim, estava encaixado, né, conseguiu os resultados, e com esses novos reforços, a tendência é que fique ainda mais forte e seja ainda mais competitivo no ano que vem, né? Vamos ver, a torcida tricolor deve estar animada.
Pois é, só corrigindo aqui, eu falei que começava esse mês, na verdade é mês que vem, né, como você falou. É no final de fevereiro, jogo de ida, e início de março, os jogos da volta aí para a pré-Libertadores, lembrando que o Fluminense já entra na segunda fase, né, tem aquela fase, primeira fase da pré-Libertadores com alguns times, o Fluminense já entra na segunda, depois ainda tem a terceira, e aí sim, passando dessas duas fases, o Fluminense entra na fase de grupos.
Isso aí mesmo. Mas saindo do Fluminense, indo pro Botafogo, né, o Glorioso busca a contratação de atacante Erisson e zagueiro Klaus para a Série A. O atacante de 22 anos jogou a última temporada no Brasil de Pelotas e marcou 8 gols na Série B. Klaus, 27 anos, atuou pelo Ceará no passado e entrou 14 vezes em campo. E fora dos campos, o Botafogo dá mais um passo para sua venda. O Conselho Deliberativo convoca a reunião para 13 de janeiro e a pauta é avaliar as condições da transferência do Botafogo a um investidor. Esse investidor é John Texel e é um americano que já assinou um pré-contrato com o clube que estava oferecendo R$400 milhões por 90% das ações do Botafogo. Ele também é dono do clube inglês Crystal Palace, que é um clube da primeira divisão, e é um time bem competitivo. Então, para a torcida ficar animada, que finalmente tem um horizonte, né? Tem a luz do fim do túnel para um Botafogo que nos últimos anos estava atolado em dívida, né? Que viu o dia a dia do clube muito conturbado, né? Os jogadores, em diversos momentos, com salários atrasados, então esperamos que esse investidor venha e traga um bom futuro ao Botafogo. Falando do Botafogo indo para o Vasco, né, o Vasco se reapresentou nesta segunda-feira, mas com poucos jogadores à disposição. Neste início de trabalho, o treinador Zé Ricardo conta com apenas 16 atletas, sendo 4 goleiros. E antes da reapresentação, 6 jogadores foram diagnosticados com Covid. São eles Nenê, Galaza, Léo Matos, Riquelme e os reforços Thiago Rodrigues, goleiro, e Luiz Cangá, zagueiro. O Vasco deve anunciar nos próximos dias a contratação de atacante Raniel e de Mia Vitinho. Os jogadores chegam por empréstimo de 1 ano. Raniel estava no Santos e Vitinho no Corinthians. Mais contratações devem chegar no Cruz Maltino de todos os setores, zaga, meio campo e ataque. É um início de trabalho meio difícil do Vasco, né? E isso atrapalha muito o treinador Zé Ricardo, né, que não tem todo o elenco à disposição, que ainda espera mais reforços para chegar. Isso complica o ano do Vasco, que nesses últimos anos tem o seu fora de campo muito conturbado, muito mexido, né? O Vasco tem uma briga política muito forte. Começar o ano do ponto de vista da equipe ainda tão sem formação, né, tão desequilibrado ainda, é complicado. Então, que o Vasco se acerte e consiga fazer um grande ano para voltar à Série A. Volto com vocês, Pedro e Júlia, e feliz ano novo a todos.
Valeu, Hugo. Muito obrigado pelas informações, meu amigo. Agora sim, Amanda Moreira.
Bom dia. O governo recebeu quase 24 mil contribuições em consulta pública para vacinação de crianças contra a Covid-19. A consulta foi aberta em 23 de dezembro do ano passado e se encerrou nesse último domingo. Segundo a última atualização da pasta, 23.911 brasileiros se manifestaram. Nessa terça-feira, o Ministério fará uma audiência pública sobre o assunto e terá a presença de médicos e especialistas ligados ao tema. Uma decisão sobre a vacinação das crianças será anunciada nesta quarta-feira, e se a imunização for recomendada, a vacinação de crianças entre 5 a 11 anos deverá começar ainda neste mês. Em nota recente, a pasta afirmou ser favorável à vacinação desse público, A intenção é recomendar a imunização mediante o consentimento dos pais. Eu sou Amanda Moreira, para o Giro de Notícias.
Muito obrigada, Amanda, por essas informações. E agora é hora de saber o que está acontecendo ao redor do mundo.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Ativista de Hong Kong é condenado a 15 meses de prisão por vigília não autorizada na Praça da Paz Celestial.
Tailândia apreende 30 milhões de dólares em metanfetamina escondida em sacos de boxe.
Austrália inicia 2022 com casos recorde de Covid.
Terremoto atinge o leste do Taiwan.
Parlamento da África do Sul tem novo foco de incêndio. Um suspeito é preso.
Primeiro-ministro do Sudão renuncia em meio à crise aberta por golpe militar.
Elizabeth Holmes, fundadora da empresa de biotecnologia, é condenada por fraude nos Estados Unidos. E quem fala sobre esse assunto é nosso repórter internacional Vinícius Macedo. Bom dia, Vini.
Bom dia, pessoal. A fundadora da empresa americana de biotecnologia, Theranos, Elizabeth Holmes, foi considerada culpada de fraude ontem no Tribunal da Califórnia. Holmes, que tem 37 anos, pode ser sentenciada a até 20 anos de prisão em um caso que estabelece uma linha entre a inovação tecnológica e a desonestidade criminosa. O júri concluiu que Holmes foi culpada de 4 acusações, incluindo enganar investidores para que colocassem dinheiro em sua startup, com sede nessa região da Califórnia, que prometia revolucionar os exames de sangue com ferramentas mais rápidas e baratas do que as utilizadas por laboratórios tradicionais. Os jurados, além disso, inocentaram a executiva de outras acusações e não conseguiram chegar a um acordo sobre várias das 11 acusações que ela enfrentava. Holmes garantia que a empresa revolucionaria a indústria de testes diagnósticos com máquinas que poderiam entregar resultados rápidos com apenas algumas gotas de sangue, um projeto que atraiu grandes investidores e a tornou uma bilionária aos 30 anos. A mulher chegou a ser considerada a próxima personalidade do mundo da tecnologia, mas o seu império desmoronou depois que o jornal Wall Street Journal publicou que suas máquinas de diagnóstico não funcionavam como prometido. E ontem, o júri completou 7 dias de deliberações. Eu continuo acompanhando esse julgamento aqui nos Estados Unidos e qualquer atualização eu falo aqui no Giro. Volto com vocês.
Valeu, Vinícius, pelas informações. Meio-dia, 14 minutos. Agora vamos falar de educação.
Educação.
Prêmio do Movimento LED está com as inscrições de projetos inovadores de educação abertas até o dia 7 de fevereiro.
1,2 milhões de reais serão distribuídos a 6 ganhadores.
Taxa de evasão das universidades privadas chegou a 36,6% em 2021.
Quase 3,5 milhões de alunos abandonaram o ensino superior no ano passado.
MEC anuncia mais de 110 mil vagas para o FIES em 2022.
As vagas se dividem em 66.555 para o primeiro semestre e mais de 44 mil para o segundo semestre. Falando agora do vestibular da UERJ, né, uma notícia importante aqui de serviço para os nossos ouvintes, vão até o dia 12 de janeiro as inscrições para o vestibular 2022 da Universidade do Estado do Rio. Serão ofertadas 5.700 vagas no concurso para 64 cursos de graduação. O vestibular contempla os campos da UERJ do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. Neste ano, o exame será realizado no dia 20 de março, em única fase, com questões de múltipla escolha e redação. Os aprovados para o primeiro semestre letivo iniciam as aulas no dia 13 de junho, enquanto os aprovados no segundo semestre começam no dia 19 de outubro. As inscrições podem ser feitas no site vestibular.uerj.br. Repetindo, vestibular.uerj.br. Então tem até aí o dia 12 de janeiro para se inscrever.
Agora, meio-dia e 16 minutos, a gente vai falar de economia. Só que em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Balança fecha ano com saldo recorde de 61 bilhões de dólares.
Incerteza eleitoral e juro alto freiam retomada do emprego em 2022.
Ibovespa fecha segunda-feira em queda de 0,86%.
Eneva e Focus Energia fazem combinação de negócios.
Bancos reduzem projeção para o crédito em 2022.
TJ São Paulo nega imunidade de ITBI ao setor imobiliário. Agora, precisamente, 12 horas e 16 minutos, hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Pedro.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Vamos lá, o futebol brasileiro continua aí nos preparativos para a temporada 2022, né? Porque a gente trouxe aqui para o nosso repórter Hugo Senna a movimentação do mercado. Mas o importante torneio aí do calendário nacional, um torneio que muita gente gosta de assistir, está de volta. Hoje é dia de Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha. A partir das 3h15 da tarde no Sport TV 1, você acompanha sucessivamente Bahia Atlético de Mato Grosso, União Mogi e Portuguesa, Internacional e São Raimundo e Corinthians e Resende. Então, um jogo atrás do outro aí para você assistir na tarde desta terça-feira. No futebol europeu, hoje é dia de Copa do Rei. Na Fox Sports, às 5 horas da tarde, você confere Ponferradina contra o Espanhol. No mesmo horário, na França, Lens e Lille duelam pela Copa da França. A transmissão é da ESPN. Hoje também é dia de novo Basquete Brasil, né, o NBB. O São Paulo recebe o Minas às 8 horas da noite, com transmissão da ESPN. E subindo o continente até a NBA, no Sport TV 2, New Orleans Pelicans e Phoenix Suns se enfrentam às 10 horas da noite. E no mundo do tênis, que saudade que eu tava de falar essa frase, tá rolando o ATP 250 de Adelaide, na Austrália. E aí um aquecimento para o Australian Open, né, que é o primeiro Grand Slam do ano, que vai começar aí no dia 17 de janeiro. E tem brasileiro em quadra já nesse ATP. O nosso Thiago Monteiro venceu a primeira partida, a partida de estreia, contra o alemão Daniel Altmaier, parciais de 6-2, 3-6, 7-6, em uma partida de mais de 2 horas e 40, e desgastante. E o Thiago já volta para a quadra hoje, né, na madrugada de hoje para amanhã, como é na Austrália, tem aí o fuso horário, né, os jogos acontecem na madrugada, início da noite até a madrugada. Então, meia-noite 30, né, de terça para quarta, o Thiago Monteiro volta à quadra num jogaço, hein, contra Marin Cilic, da Croácia. Se você gosta de tênis, vale a torcida aí para o nosso brasileiro. Cilic é um grande jogador, vai ser um desafio aí para o Thiago. Destaque também para o jogo do Tiafoe contra o Kokkinakis da Austrália. Esse jogo não antes das 7 da manhã, aí já de quarta-feira, né? E também destaque para o jogo do francês Monfils contra o Cerundolo da Argentina, jogo que acontece não antes de 9h30 da noite de quarta-feira. Tá falado, Júlia?
Tá falado, Pedro. E eu que gosto de tênis, com certeza vou passar essa madrugada acordada acompanhando.
Boa, bom, boa.
Agora vamos para a programação da Áudio Ativo.
Bom, na última quarta-feira, só lembrando, saiu o nosso programa que mergulha aí no universo literário, o Biblioteco. Vale a pena você conferir.
E o nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo. Mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Hoje, terça-feira, confia mais uns 5 paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Na quarta manhã sai o segundo episódio do Café com Novela.
Sexta-feira, no Giro dos Esportes, às 11 horas, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
E depois, ainda na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, o programa também é transmitido no sábado com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe. É só ficar ligado aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir.
Boa, boa. Já estou adiantando, hein, né? Segunda-feira, próxima segunda-feira, tem episódio novo do História e Música. E na outra quarta, né? Eu falei do episódio da quarta passada do Biblioteco. Na próxima quarta já sai mais um episódio, segundo episódio aí do Biblioteco.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
É, não podia faltar a nossa dica cultural, né? Bom, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, entrará em cartaz a peça de teatro Aquedá. As apresentações vão acontecer nos fins de semana deste mês, nos dias 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de janeiro, na sala eletroacústica, sempre às 17 horas. Aquedá fala sobre a história da criação da humanidade sob a ótica judaica. Trata de diversos aspectos da vida e do comportamento humano, da sua identidade e de como lida com os desafios.
Tive uma lúcida e divertida, o espetáculo é voltado para qualquer idade, refletindo sobre como olhamos a nós mesmos e os nossos semelhantes, e acima de tudo, sobre as escolhas que fazemos durante a nossa vida no planeta. Fica aí a dica que vale a pena conferir.
Muito boa dica, Júlia. Fiquei com vontade aí de assistir. Meio-dia, 21 minutos, o Giro de Notícias fica por aqui, o nosso primeiro Giro de Notícias do ano, né? Lembre de acessar nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts.
Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco. Bom, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos que vocês voltem a nos acompanhar na semana que vem.
É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!